Ué, se mete aí, cara. Aqui é só brother. Só na broderagem, eu diria punhetagem. Quer dizer, não?
Assim, só para dizer, isso não é parte do programa.
Faz parte daqueles extras que, se a gente quisesse meter isso como intro, daria tranquilamente, porque a gente é uma discussão muito pertinente. Podcast de música?
Podcast de música, de novo.
É nóis. Dessa vez, estamos com a presença de verdade do Marcelo. Diga oi, Marcelo.
É, beleza?
Mas o Marcelo sempre tá morando nos nossos corações.
Exatamente. Por isso que a gente deu até um jeito de colocar a parte dele, mesmo ele estando ausente na passada. Enfim, temos uma segunda edição que vai sair rápido de um podcast nosso.
Eu espero.
Se isso não sair, é porque alguma coisa deu muito errado e eu peço orações pro Lake, porque ele é o responsável pela edição desse podcast.
Rezem por mim.
É isso aí. Lake.
Eu.
A gente tava tentando fazer temas relacionados à introdução do nosso podcast e...
Eu sou uma pessoa muito temática, né? Sou uma pessoa muito temática. Tudo é baseado em temas, cara.
Exatamente. E qual é o nosso tema de hoje, então? O que, é que você vai trazer pra gente, então?
O nosso tema de hoje é um tema que tá na minha cabeça há muito tempo. E esse é o tema, músicas que ficam na nossa cabeça.
Totalmente aleatório, assim, só tá na nossa cabeça e pá, tá ali.
É, e aí a ideia pra isso vai ser sempre três coisas. E a gente traz, cada um traz três coisas desse tema, né? Sim. Álbuns, artistas, música, o que vier, vier.
Honesto. Então eu quero trazer uma música que... Assim, vou chegar logo com o pé na porta, que... Eu acho que todo mundo que já assistiu um pod de Fórmula 1 já ouviu essa música, e por algum motivo essa música tá sempre na minha cabeça, que é aquela música do Champagne.
A música do Champagne, pode crer.
A composição é do Bizet, Le Torreador de Carmen Suite número 1. Que é aquela... Tipo, é só isso. É só isso. Não tem nada demais, mas essa música fica rolando na minha cabeça. Assim, do nada, às vezes, sei lá, eu tô digitando uma coisa muito séria e essa música começa a tocar na minha cabeça. É praticamente um... É a fanfarra da vitória do Final Fantasy aplicada ao Fórmula 1, sei lá, tipo, fica na sua cabeça e de repente aparece. É isso aí.
E aí a primeira música que eu vou trazer é um álbum desse ano. É desse ano? É desse ano, porra. Saiu esse ano.
Tá perdido?
É do álbum do Punk Records, o álbum deles Wide Awake desse ano. E é... Almost Had to Start a Fight e In and Out of Patience, que eles cantam tudo junto. Que é uma música que, tipo, se você ouvir só os primeiros 5 segundos, você vê porque ela fica na sua cabeça toda. E é uma música que não sai da minha cabeça.
Eu posso dizer que todas as músicas que tu citou aí, todas as músicas têm um instrumental muito gostosinho, muito grudento. Isso é muito interessante.
Essa é o... Eu gosto muito do vocal do cara do Parque Corte, que ele canta meio gritando, assim. O jeito que canta gritando me conquista, cara.
Pô, emo, cara?
Poderia ser? Emo não é gritar. É, scream não, nunca foi gritar.
Ah, ok, ok. Tudo bem, tudo bem. I am searching for a reason. I'm in the chaos dimension. Reasons eclipsed by tension. E Marcelo, qual é a tua faixa?
Eu não tava ciente que o tema era música e gruda na cabeça. É, que aqui é um improviso muito louco. Assim, mas negócio de gruda na cabeça é relativo, né? Se eu disser que a música gruda na cabeça, é uma verdade minha, né?
Então... Mas você tá falando a verdade agora?
A verdade é o que você quiser que seja.
Poderia estar sendo se eu quisesse, mas eu não falava que não. É que é música aleatória, eu peguei todos aleatórios, né? Mas é Ballad of the Mighty Eye, do Noel Gallagher, High Flying Birds. É curioso, assim, que eu nem gosto do cara, né? Tipo, o Ex, acho bem isolado.
Não, mas peraí. Você gosta mais do Liam ou do Noel? Só tem uma resposta correta.
Eu tô nem aí pros dois.
É, quero... Na verdade, é a resposta correta. Tô cagando, nem que qual
é a Daí, enfim, como eu ia Lollapalooza, né? Daí ele ia tocar, não, vou dar uma estudada, né? Eu fui ver, esse era o último CD dele até então, essa música era o... Tinha o principal, né? Acabei gostando. Porra, daí eu pensei, não. Pelo menos uma música eu curti no show, né? Daí essa era o lead single do álbum atual. Ele não tocou no show, né? Tudo bem. De qualquer forma, Ah, bom.
Alternativo, alternativo.
Então, minha próxima música é um clássico da MTV.
Olha aí.
É muito One Hit Wonder, né? Que é o Bloodhound Gang, The Bad Touch. Todo mundo já ouviu essa música em rádio ou na MTV na época. Não é possível. Ou qualquer coisa de clipe.
Eu ouvi muito.
Essa música fez muito sucesso, mas tem uma parte dela só que é, tipo, grudenta. O refrão é bem grudenta, a música toda é muito grudenta. Ela é feita pra isso. Mas, tipo... Uhum. Desde a primeira vez que eu ouvi isso, rola até hoje, aquela partezinha, aquele trechinho, que é uma espécie de solo, que é tipo... É tipo, que merda é essa, cara? Por que essa merda tá na minha cabeça agora? Tipo, é só esse trecho. Se você quiser colocar só esse trecho hoje, é só isso que precisa, porque foda-se o resto da música, a música nem é boa, o clipe é horrível, a letra é bizonha. Tem a ver com, sei lá... Fazer sexo, fazer que nem imitar os animais do Discovery Channel, aí tipo, é muito ruim.
Mas... Essa eu cliquei e eu ouvi até o final, tenho que confessar.
Ela é boa! Ela é boa no sentido de ser tão ruim que é boa, ela é aquele grudento clássico, né?
A segunda música que eu fico na minha cabeça o tempo todo, e eu, essa música é muito difícil, é o Avantgarde, né? É uma música da Courtney Barnett. Ela é uma dessas, um desses novo artistas que são, tipo, que são novo folk, sabe?
Eu nem saberia definir que seria isso, na verdade. Quando eu vi a primeira vez que... Assim, parece familiar, mas não se define exatamente, porque nem parece um folk, assim...
Ele é um folk um pouco mais produzido, assim, ele tem mais guitarra.
É, parece mais, eu acho... É que eu não sabia se ele dizia se era um folk, se é um pop, eu fiquei meio perdido, na verdade.
Eu acho que a ideia é ser a letra ser que nem um folk, né? Essa letra de contar uma história super louca. Uhum. E ter essa estrutura musical. E só que ela bota uma produção melhor do que o Bob Dylan botava no...
Eu espero que sim, né? Porque já tem 50 anos.
São da... Às vezes você quer aquilo mesmo.
Não, claro, com certeza.
E essa música é isso, é, tipo, ela é uma história super longa sobre ela tendo um ataque de asma, mas ela tem um refrão que fica na minha cabeça o tempo todo. Então, tipo, fica na minha cabeça pra sempre só esse refrão e tem dois versos gigantes antes e depois.
Então, a segunda música aqui que eu peguei, por acaso, se encaixa no tema, eu acho. Porque gruda na cabeça, se querendo ou não. A música é Is There Anybody There? Interrogação no final. Do Scorpion. Que é de 1969. Oi? Daí, é muito estranho porque basicamente é um reggae, assim. Não tem nada a ver com o estilo dos caras e... Ficou muito bom, assim. Daí... É. Aqui, apesar do ritmo, continua sendo bem muita guitarra e tudo mais. E tem um ritmo, assim, que faz você sentir curtindo um Bob Marley, assim. Sem estar na Jamaica.
Influências New Wave no Scorpions, você disse isso? Não, não, pera. Não, eu não vou forçar tanto, desculpa. Minha última faixa é a mais aleatória, a mais recorrente de fato pra mim, porque se tem uma coisa que deixa a minha namorada fora do sério é quando de repente começa a cantar essa música. Que é Concerto em Qualquer Tom para Triângulo e Roy Roy, do Falcon. Essa música se resume a dizer pelo cu, operada. É só isso.
Excelente.
Se você deixar isso, já virou o explicit na letra, assim, porque é só isso, cara, não precisa de mais do que isso. É a faixa que fecha o álbum. A Besteira é a Base da Sabedoria, um excelente álbum, por sinal, se você gosta de coisas sem pé nem cabeça, talvez. Mas é muito bom, assim, não ironicamente, esse álbum é muito bom, mas essa música, eu não vou dizer que ela é boa, não, mas ela é igualmente grudenta, porque tem aquele momento que eu olho para os olhos para minha namorada e digo, pelo cu pela beirada, pelo cu pela beirada. Aí ela já até completa, que é tipo, pam, 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 tipo, é um clássico dos anos 90.
Que ritual maravilhoso.
Eu já ouvi muito essa música ser comparada com a My World, do Guns N' Roses, que é a última faixa do Use Your Illusion 2, e também a música de 1 minuto e meio, que não fala nada com nada. Então, talvez tenha uma inspiração aí.
Isso é porra. Falcão porra. Se inspirando em Guns N' Roses. Ó.
Porra, ó, agora... Eu não conheço essa comparação um dia, mas faz sentido.
Essa foi a melhor conexão, já pode fechar o podcast só nisso.
Eu tô...
Mas o último...
Tá revelado aqui.
O último álbum do Falcão tem a música inspirada em Like a Rolling Stone. Mas isso aí é normal. O cara tem altas referências.
Não, mas essa é uma referência muito profunda.
Exato. Eu acho uma referência inusitada, até pro Falcão, porque a gente sabe que ele é um sujeito culto, ele é um sujeito letrado no sentido de, tipo, de abraçar as influências e modernizá-la ao jeito dele, ao estilo cearense. Mas, porra! Última faixa, Link.
A minha última faixa é do Always, que é uma banda de indie pop.
Pera, Always é a banda e não a música? Como assim? A gente tá falando de música grudenta, poderia ser qualquer coisa aí.
Não, é porque todas as músicas do Always, elas ficam na minha cabeça. Desse álbum em específico, é o primeiro, Always.
E não é Always,
mas
é
essa Always. Música...
Porque tem duas vezes essa coisa, eu acho isso muito esquisito.
É Always escrito com duas vezes, acho... pra ficar mais fácil de achar no Bandcamp. Fica aí a dica.
Eu acho esperto, mas ao mesmo tempo acho errado, porque eu vou chamar de Alves.
Mas a música que eu peguei foi o Art Marry Me, que tem um refrão muito grudento, como todas as outras músicas do Alves. E sempre me faz querer aprender a tocar a música inteira. Eu sei tocar, tipo, partes dessa música, mas um dia eu vou aprender ela inteira.
Muito bem.
E é isso.
Então, eu fiz um trabalho em tempo de execução aqui, escolhi uma música grudenta aqui, em substituição ao roteiro original. Enfim, eu escolhi uma do hard rock anos 80, true, assim. Apesar que essa banda nasceu em 1990, então nasceram mortos já, né? E já tinha passado a época dele. Sim, porque é I'll Be Waiting do Talisman. Basicamente é assim, é aquele tipo de música que só tem refrão, tem. Serve pra isso.
Hard rock é basicamente isso?
Exatamente. Então esse é um exemplo clássico.
É riff e refrão.
E um solo manjado, eventualmente.
Solo manjado, eventualmente.
Essa banda acho que era sueca, né? O dono dela é sueco, né? Mas o vocalista era o Jeff Capitoto, que tá sempre por aí. Eu vi num boteco em Curitiba que era tão fodido que ele mesmo teve que ir lá do show arrumar mesmo o som. Enfim. Essa é a minha última dica.
Boa situação.
É isso aí. Inside and outside, upside down. This merry-go-round you're giving for. Tell me the reasons why you go back to the same old story.
Lançamentos não necessariamente dessa semana ou desse mês, mas que eu... coisa nova que a gente vai recomendar de qualquer forma.
Inclusive, não tem nem data de nada.
É, o meu eu consegui pegar a data agora.
Tem nem data.
É de 2018, serve. Tá bom. Qual o primeiro lançamento, Lake?
O primeiro lançamento é Calpurnia, o EP Scout. É a banda do menino do Stranger Things. É basicamente que é isso.
Eu não sei se isso é ruim.
Eu não sei, o menino tem 17 anos, ele é bom.
Deixa o menino tocar. Se ele é bom, se ele é ruim, deixa o menino tocar. O importante é ele tocar.
Deixa a criança ser feliz.
É, o menino tem 17 anos. Se o cara tem fama e tem condição de gravar o disco, tem tanta gente pior que já gravou o álbum velho, então ele pode ser novo e passar vergonha também. Não tem problema não.
Mas esse, eu ouvi esse EP e eu gostei bastante. E aí depois que eu descobri que é do menino do Stranger Things, eu peguei de uma recomendação de um DJ do KXP.
Meu lançamento não é desse mês nem do anterior. O lançamento dele foi no dia 20 de abril, segundo diz o Spotify. É de um grupo alemão chamado District 5, um EP chamado Decoy, na verdade. É jazz, é gostosinho, é relaxante, não é nada muito caótico, então você pode ouvir curtindo aí o seu trabalho para dar uma viajada.
Eu achei bem relaxante quando eu ouvi também, achei muito relaxante.
E é tipo, segundo a própria descrição deles, é um grupo alemão, mas que tem influência do jazz americano. O que significa? A pergunta fica...
Nada.
É, a pergunta fica pro leitor, não sei o que isso quer dizer pra ele, porque eu não sei tanto detalhe de subgênero de jazz. Mas eu gostei, ouvi hoje mais cedo e foi... Dá pra... Puxa, não é nada tão novo assim, mas é desconhecido e é legal você divulgar coisas interessantes que aparecem por aí.
Marcelo, o que você traz de novo?
Então, eu não vou recomendar o álbum, porque não posso dizer que
é uma desrecomendação, então.
Mas... Não. Uma música é boa, se eu vim dizer.
Né?
Então, o Rich Sambora, famoso guitarrista do Bon Jovi, se juntou com a namoradinha dele, a Oriente, que é a guria muito foda da guitarra, apesar das músicas dela, não é tão bom assim, mas é só toca. Daí eles lançaram um monte de EP ano passado... Desse ano, finalmente, juntaram tudo, lançaram um CD normal. Daí, assim, é meio... Não vou dizer ruim, mas também não é.
Não é ruim?
Enfim, mas tem uma música que é a primeira do disco, é Making History. Essa é boa de verdade, recomendo. Então, essa é a minha indicação aí. Ah, o nome do álbum é Radio Free America.
Então, a tua recomendação é a música, não o álbum.
É a música. O álbum... Fica por conta e risco de quem ouvir. Não pode
álbum,
dizer que
o álbum que... você sabe que existe e evite.
É. Não, pode ouvir. Não fui eu que indiquei.
Agora, da situação que a gente tem que achar uma música que preste no álbum, qualquer coisa assim.
A minha segunda recomendação de lançamento é um novo álbum no Snail Mail, que é outra. Eu botei essas recomendações juntas, o novo álbum no Snail Mail Lush. É um projeto da Lindsay Jordan, que é outra menina novinha, que ela tipo, tem 18 anos também, eu acho.
Uhum.
Então fica aí a galera que tá saindo agora da escola e fazendo música.
É interessante, tipo...
Nem o meu,
eu acho. Isso eu até esqueci de comentar. O District 5, que eu recomendei, também é um bando de moleque nos seus bares dos seus 20 e poucos anos. Então, você tá lançando coisa nova e é jazz ainda por cima, então, tipo... Eu tenho que ter meu respeito, porque por mais que não seja nada de outro mundo, ver gente nova... Fazendo jazz, gosto. Pelo menos dá uma renovação aí pra
gente. Acho relevante. Mas então, o Snail Mail é projeto aí da Lindsay Jordan. E ela conseguiu, tipo, assinar com a gravadora, assim, no primeiro álbum. Então, é bem bom. Pra fechar esse negócio aí, né, a gente vai falar da Mitski. A Mitski é uma pessoa incrível, cara. Eu gosto muito de seguir ela nas coisas.
Casa com ela então, cara.
Sempre...
Tu gosta tanto dela? Casa com ela. Desculpa, mas é que eu de grau de aleatoriedade assim de vez em quando na internet. É muito
relevante. Mas ela tá lançando agora os singles do álbum novo que vai sair, se eu não me engano, em agosto. Como eu disse, eu não tenho data nenhuma, foda-se.
Acontece.
E o single que saiu essa semana foi o Nobody, que tem um clipe muito engraçado. E como eu falei anteriormente, essa é uma música que ela é feliz, mas ela é bad.
Qual é o nome do álbum que vai sair?
O novo álbum é o Be The Cowboy.
Certíssimo. Então estaremos no aguardo, talvez saia.
E nos próximos meses aí. Vai sair e eu nem vou ver.
Se tivermos podcast até lá...
Eu vou falar mais de Mitski no futuro, porque eu gosto muito de todos os álbuns dela. E ela é incrível.
Leque, pra fechar, uma música.
É, eu e Marcelo aqui, a gente concordou no The Cardigans pra fechar. E fecha com I Need Some Fine Wine and You Need To Be Nicer. Eu sou o Lake.
Eu sou o Bruno.
Sou o Marcelo.
É isso aí.
É isso aí.
And the bad times that we had.